programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha.
Ora vivam, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim próprio, Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre, no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem ainda podcast disponível no site da radioalfa.net. Ora, vamos aos principais temas de hoje. O Sporting Clube de Portugueses de Portocombo tem 7 equipas em campeonato. 3 terminaram no primeiro lugar nas respectivas categorias e sobem de escalão. São os nossos convidados hoje aqui em estúdio. A equipa dos portugueses franco-portugueses de Argentoy venceram a Taça de Liga de Paris-Île-de-France CDM, ganharam nos penaltis frente aos portugueses de Vélizy. A época 2025-2026 ainda não acabou para o San Siro Luz e o Castanheira de Paris, que vão disputar a final de Taça Departamental CDM nas suas respectivas ligas, ou seja, a Liga de Yvelines, Liga de Paris, no domingo de 7 de junho, ou seja, da manhã a 8 dias. O futebol em Portugal, o Casa Pia mantém-se na primeira liga portuguesa, o Torriense continua na segunda liga e vai disputar a Liga Europa na próxima época. O Mundial 2026 arranca já no dia 11 de junho, a seleção de Portugal, antes de ir para Miami, na Flórida, disputa 2 jogos de preparação, o primeiro com o Chile, dia 6 de junho, no Estádio Nacional, ou seja, 2-8 dias, o segundo em Leiria, 10 de junho, dia de Camões, com a Nigéria. A final da Liga dos Campeões é logo à noite, com o Paris Saint-Germain-Arsenal. Entretanto, vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos, até já. Renovamos os votos de uma muito boa tarde, estamos com o Desporto Associativo e vamos ficar na sua companhia até junto das 18 horas. Perdão. Ora, passados 10 minutos das 17 horas, como disse, estamos acompanhados pelo Sr. Aires da Costa, que é o responsável do Departamento de Futebol dos Portugueses de Portocombo, por outra, do Sporting Clube Português de Portocombo, se é que está certo. Boa tarde, Sr. Aires.
Muito boa tarde, Sr. Gomes.
Ora, um grande obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui presente no Desporto Associativo, mais uma vez. Parabéns também para toda a sua equipa pelo facto de terem 7 equipas em campeonato, 3 terminaram no primeiro lugar e sobem de escalão. Qual é o balanço que se pode fazer à época 2025-26? Penso que só pode ser positivo.
Exatamente. Acho que da maneira como a gente trabalhou, tivemos a oportunidade durante o ano de falarmos diretamente na rádio e o nosso objetivo era esse e conseguimos, de facto, fazer uma época, não digo a 100%, mas a 80%, ela foi executada e estamos de parabéns.
Portanto, a equipa principal não é uma subida para a primeira divisão do distrito Seine-et-Marne, é um regresso.
Sim, já lá estivemos, não era a primeira divisão, era a Silence. Nessa altura, tivemos 4 anos, depois tivemos uma descida, tivemos 4 ou 5 anos também, 4 anos, salvo erro, na segunda divisão, e este ano regressamos e com mérito.
E nessa altura tiveram prestes a subir de divisão, pouca sorte, as coisas correram ao contrário, acabaram por ser despromovidos, mas agora é o regresso para a primeira divisão com objetivos de ir mais longe.
É um regresso à primeira divisão e é uma coisa que nos faz muito prazer, que é que a segunda equipa, que tinha sido campeã já 2 vezes na terceira divisão e não podia subir, teve o troféu de campeão e não subiu porque a primeira não subiu tão bem. E este ano subiu a primeira e subiu a segunda.
Pois, e foi um facto bastante preocupante, com uma pressão enorme tanto em si propriamente na sua personagem, mas também nos jogadores, porque a decisão foi no último jogo.
Sim, a decisão foi no último jogo, mas tivemos sempre uma esperança que a coisa não iria para o outro lado. Tenho a agradecer, de facto, a um bom grupo de jogadores que estiveram no clube e estão no clube, e ao seu treinador, que fizemos 100% de confiança nele, porque era o treinador da equipa 2 dos outros anos anteriores, e tivemos a coragem de o meter a equipa 1, e o resultado foi à vista, porque subiu, fizemos confiança nele, subiu e fez com que a outra equipa subisse também.
Sim, porque o que acontecia é que a equipa B já era campeã, novamente, como da outra vez.
Exatamente.
E se a equipa principal não subisse, a equipa B também não podia subir.
Voltava a ser a mesma coisa que os outros anos.
Porque não havia divisão nenhuma entre as duas, entre A e B.
Exatamente.
E como não podem subir as duas para o mesmo, jogar as duas no mesmo escalão, se a principal não subisse, a B também não podia subir, apesar de já serem campeãs há duas ou três jornadas, não é?
Exatamente, exatamente.
Ora, com as três equipas a subirem de divisão, vamos dizer quais são, portanto, a equipa A e a equipa B de Sénior, que jogam no campeonato distrital de Seine-et-Marne.
Exatamente.
A principal só para a D1, a B só para a D2. Mas depois tem os jovens de 17 anos que sobem também de divisão.
18 anos. Se é 18 anos que sobem. Se é 18. O 18 sobem para a primeira divisão, ficaram em segundo lugar e sobem uma divisão. Salvo era a segunda. Não vou jurar, mas salvo era a segunda divisão.
Pronto, seja. É uma divisão. Eu recuperei na Liga, nas classificações, recuperei a 17-16.
Exato.
Mas
é 18-16.
Ora bem, outra coisa, com as três equipas a subir a divisão, já começaram certamente a preparar a próxima época.
Já começamos a preparar a próxima época, embora a nível de treinadores só há um setor que já está decidido. O setor veterano, sou eu responsável direto dos veteranos. Este ano criamos mais uma equipa de veteranos, que é o Cruz de Grande Sangue.
Porque o Sr. Ares também tem idade já de veterano, não se nota?
Não, sou jovem ainda.
Não se nota?
Sou jovem ainda. Tenho 25 anos.
Eu, por enquanto, só tenho informação que é responsável do departamento de futebol.
Não, pronto. mas não é. Sou responsável de veteranos.
Eu sei,
do setor veterano, responsável.
Estou a brincar consigo.
Sou eu e o presidente, somos responsáveis diretos de veteranos. E este ano, como há diversos veteranos que nos pediram para fazer uma equipa de 45, e ela aí está. Mais uma equipa.
Ora, para além destas equipas em campeonato, ainda tem mais seis equipas que fazem parte da escola de formação. Ora, como é que estes jovens são acompanhados na parte de formação?
Esses jovens são acompanhados com um diretor desportivo para as escolas de futebol, justamente, para os 12, o 11, o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, são todos acompanhados por uma pessoa. E este ano mudamos a pessoa responsável, é um jovem que nasceu no clube, praticamente, é um filho do senhor que... todos os dias praticamente fala com a Rádio Alfa, a filha desse senhor. É uma pessoa dinâmica, e damos a responsabilidade de tomar conta desses jovens. Faz-nos prazer, passa no todos os torneios que eles entram, eles lembram praticamente tudo. Estão a trabalhar muito bem.
Quando olhamos numa retrospectiva das associações portuguesas que havia aqui na região de Paris, houve grandes associações, ainda existe, mas a nível de futebol havia grandes equipas. Ora, a maioria das equipas passaram a jogar ao domingo de manhã. O porquê? Porque não estão obrigados a ter tantas as camadas jovens, ter tantas obrigações que são impostas pela Liga e pela Federação. O campeonato de domingo de manhã, sem ter tirar qualquer qualidade e sem tirar qualquer interesse a esse nível competitivo, que até é um grande nível de competição, não obriga as associações a terem várias equipas. Podem jogar até praticamente só com uma equipa principal. Vocês conseguem manter-se com este nível de jogadores, com este nível de equipas? Ora, como é que vocês conseguem manter isto tudo? E não fazer como as outras associações?
Sim, Sousa Gomes, é com muito trabalho. Muito trabalho, porque nós temos não sei se está a passar a emissão, é tudo um trabalho, uma pirâmide. Nós somos obrigados a ter árbitros federados para acompanhamento das equipas, porque se não houver árbitros, as equipas não... Se nós não tivermos árbitros oficiais do clube inscritos, não há possibilidades de equipa subir. Eu, quando cheguei a Ponta do Combo, eu estive noutro clube, vizinho, Roissy-Ambri, e deparei-me com falta de árbitros. Havia zero árbitros. Hoje temos 8 árbitros federados. Hoje estamos à vontade. Isso começa por aí. Começa por aí, são os alicerces. Se não houver estrutura, não pode haver outra coisa. Temos a sorte de ter uma direção, um presidente este ano, que era um vice-presidente, para mim hoje é um presidente e é uma grande surpresa para mim. É uma pessoa excepcional, é uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está de segunda a segunda no estádio. Tem o trabalho dele, mas não deixa de lá ir e acompanha tudo. A partir daí foi escalonável. Um setor, que setor veterano, setor futebol 11 e depois setor das escolinhas do futebol. E todas as pessoas têm a sua responsabilidade e toda a gente trabalha e se consegue fazer alguma coisa. E depois estamos também a dizer muito obrigado aos pais dos miúdos que nos acompanham e nos ajudam. Isso é o principal, é muito bom haver isso no Sporting de Ponto.
Ora, para acompanhar efetivamente esses jovens, têm os pais que os acompanham, mas tem que haver instrutores que ensinem os miúdos e que enquadrem os miúdos na escola de futebol. Ora, esses instrutores são diplomados, são benévolos, remunerados? Como é que isso acontece?
Tudo é benévolo, mas passaram o seu diploma para o fazer.
Todos diplomados.
Para o fazer. Eles passam. Todos os anos vão e passam aquilo que eles querem fazer. O clube está pronto a ter uma, como é que é dizer, uma despesa pequena, sim, por inscrever as pessoas que queiram ir tirar o seu diploma para acompanhar os miúdos. E atualmente temos uma equipa de jovens, e não jovens, que se ocupam dos miúdos, que são incalculáveis, estão lá sempre, 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 chuva, faça sol, eles são excepcionais.
É um bichinho que nasce com ele, não é? Né? Ora, dentro de todo este contexto, quantos licenciados é que fazem parte, estou-me a referir aos atletas, quantos atletas licenciados é que fazem parte dos portugueses para o teu combo?
Licenciados atletas andam à volta de 400. Nós somos 436, mas isso conta-se com os dirigentes.
Somos e as licenças, são pagas pelo clube ou o atleta paga cada qual a sua licença?
O atleta tem uma parte anual a pagar. Não é muito, somos dos clubes que menos levamos na zona, na nossa zona, mas são, para os miúdos são 230 euros, é 220, e para os futebol 11 são 250.
E como estamos a chegar à porta de... Do limite das inscrições para a próxima época, vocês estão com as inscrições abertas.
Quem já quiser, estamos nelas.
Quem quiser inscrever-se e vir para os portugueses para o teu combo, como é que pode fazer?
As portas estão abertas. Agora há os jogos de captação, jogos para ver se os miúdos se gostam, se não gostam, se têm aptidões para isso ou não. Então as inscrições estão abertas. Há uma pequena aumentação, é verdade, que este ano aumentou um bocadinho. Mas é o que é normal,
inflação,
não é?
Inflação obriga.
O que é normal.
Senhor Ades, vamos marcar aqui uma pequena pausa sobre a nossa conversa, vamos passar a outro tema, em que em futebol CDM, a época 2025-2026 terminou e a final da Taça Regional da Paris-Île-de-France CDM, realizado no Estádio Municipal de Étréchy, Departamento 91, o jogo entre portugueses de Argentói, terceiro classificado do Regional 1, e os portugueses de Vélizy, pentacampeões neste mesmo escalão, terminou empatado a uma bola, sendo necessário recorrer à marcação de grandes penalidades. Portugueses de Argentói marcaram 4 contra 2 dos portugueses de Vélizy e conquistaram assim a taça mais valiosa do campeonato CDM pela segunda vez em 4 anos. A Rádio Alfa esteve lá a acompanhar, Eduardo Lima também, e fez reportagem com os protagonistas, de um lado em ambiente de festa, do outro lado um pouco mais tristes, e a reportagem termina-se com o seu presidente da Câmara de Municipal de Étréchy, Julián García, que também é português, e falou para a Rádio Alfa. Ouçamos a reportagem.
O Júlio Medeiros é o presidente dos portugueses de Argentói, com muita felicidade, não?
Obrigado. Muita, muita mesmo. Viemos de chegar há 2 meses e ganhamos a taça.
E como é que viu esta final, este jogo?
Foi um bom jogo, equilibrado, tinha que haver um vencedor.
E como é que vocês conseguem trazer tanta gente para apoiar o...
É a força do trabalho e mostrar que estamos vivos.
Obrigado e parabéns.
Obrigado. Deus a todos, obrigado.
Fernando Nogueira é o diretor do futebol dos portugueses de Argentói, com muita felicidade.
Obrigado, bom dia. Sim, a Associação Franco-Portuguesa de Argentói está hoje orgulhosa de vencer a segunda Taça de Paris, após a primeira em 2019, contra um grande adversário que foi o nosso campeão desta época, novamente, pela quinta vez seguida. E grande orgulho nosso, um merecido aplauso para todos os jogadores, o staff, a associação que ainda ontem trabalhou muito numa brocante, fizemos a restauração das 6 da manhã até à meia-noite. Hoje de manhã, às 7 da manhã, arrancamos com um autocarro com os nossos adeptos. Um grande obrigado a todos os nossos adeptos. A comunidade portuguesa pode estar orgulhosa de ter 2 equipas portuguesas em final e de competir a este nível de futebol que deu prazer a toda a gente.
É uma vitória que se repete ao fim de 2 anos.
Uma vitória que se repete em 2019, a primeira, da Taça de Paris. Entretanto, tínhamos ganho a Taça do Val d'Oise. Mas esta de Paris, que é a maior, a mais grande, a mais bela, uma equipa, 2 equipas portuguesas, prontos que enfim contra o campeão, é um grande orgulho, uma grande honra para nós.
Parabéns e muito obrigado.
Obrigado, obrigado.
Romain é o capitão de equipa vencedora, como é que foi este jogo, primeiro?
Foi uma boa uma festa muito bonita, os nossos adeptos foram um espetáculo e conseguimos ganhar nos penaltis, foi uma grande vitória para o clube e para a cidade da Argentina.
Na rádio não há imagens, mas tu estás a tremer por todo lado, é de felicidade.
É a segunda Taça de Paris que vencemos em 4 anos. Somos uma associação pequena, não temos dinheiro como o Vélizy, porque o Vélizy tem que se dizer, eles têm dinheiro. Eles
pagam
os jogadores, nós não pagamos, é só com raça e com garra. E é assim que ganhamos.
Felicidades, parabéns.
Obrigado.
António Abreu é o presidente dos portugueses de Vélizy, que há 2 semanas fizeram a festa com o pentacampeonato. Hoje não conseguem fazer a festa com a final da taça.
É frustrante. Pela caminhada que fizemos, é frustrante. E louvar os meus jogadores que deixaram a mulheres no hospital, foram pais esta noite e tiveram cá a lutar pelo Vélizy. E eu sinto-me um presidente muito orgulhoso pelos jogadores que tenho e pela família Vélizy. Grande abraço para eles e isto não acabou, é para continuar.
Obrigado. Gabriel é o capitão dos portugueses de Vélizy. Gabriel, estás triste, não é?
Sim, a gente, uma final é sempre um bocado difícil de jogar. A gente tentou fazer o máximo possível para ganhar o jogo. Nós sabíamos que no papel nós somos mais fortes do que eles, mas o futebol é mesmo assim. Ele estava num dia bom a nível defensivo. Acho que se o jogo durasse mais um bocadinho de tempo, a gente podia estar fisicamente melhor do que eles e fazer a diferença. A gente não conseguiu, ficou 0-0, fomos a penaltis e isso, que tiver a estrelinha do lado deles.
Mas agora é mais uma medalha, não é?
Sim, sim, é sempre prazeroso isso, e dar-lhes parabéns a eles. Trabalharam bem, a gente fez o possível, mas não conseguiu.
Chegámos à dolorosa que são os penaltis. O vosso guarda-redes ainda vos fez sonhar com a primeira grande defesa, não é?
Sim, foi o grande defesa do nosso guarda-redes. A gente pensou que estava encaminhado para isso, mas os penaltis é mesmo assim, o futebol é mesmo assim, as coisas viram ao contrário. Ir ao contrário de uma maneira que a gente não pode explicar e é mesmo assim.
Boa sorte, obrigado.
Obrigado.
Sou aqui o presidente da Câmara de Étrechy e o presidente da Comité de Comune entre Juin e Renard.
E como é que aconteceu trazer esta final do campeonato de domingo de manhã até à vossa terra?
Aconteceu que o meu, aqui o presidente do clube de Étrechy, falou com os representantes da Liga da Liga de Paris e aconteceu que temos aqui instalações que são mesmo como é que dizer,
adequadas
para perceber este tipo de evento e com muito prazer que temos aqui agora a final do campeonato de domingo de manhã.
Pois eu estava para ver, as instalações aqui são excelentes. Vocês têm aqui dois ou três campos de futebol, não é?
Temos três campos de futebol, aqui o maior campo de futebol está em frente de nós. Temos um anexo e um campo em sintético. Foi renovado há 2 anos, com uma nova pista de atletismo também. E não, temos condições muito bem para evoluir e pronto, estamos muito contentes.
Diga-me só, foi eleito ou reeleito em março?
Não, reeleito per 79%. Não, foi reeleito e o meu terceiro mandato de terceiro mandato.
Ora, estivemos a ouvir a reportagem de Eduardo Lino, que esteve a acompanhar a final da Taça de Paris-Île-de-France, disputada em Étrechy, entre os portugueses de Argenteuil e portugueses de Vélizide, tendo a vitória ido para Argenteuil. Os portugueses de Argenteuil, que terminaram o campeonato, ou digamos o mais alto escalão do CDM, no Regional 1, que terminaram na terceira posição, vencem a Taça de Paris. Portugueses de Vélizide foram campeões, terminaram no primeiro lugar, são pentacampeões, portanto, as duas boas vitórias e dois troféus divididos entre estas duas equipas. Os portugueses da Argenteuil continuam em destaque este fim de semana, que organizam um torneio de futebol amanhã a partir das 9 da manhã, no Estádio Augusto de Lone, em Argenteuil. Os participantes como equipas vão ter o Grupo Desportivo Os Minhotos, trabalhadores portugueses da Piofit, Paris Saint-Germain, e as equipas AB da equipa organizadora franco-portugueses de Argenteuil têm uma restauração no local, portanto, se quiser ir até Argenteuil, ao estádio Auguste Delaune, pode ir até lá assistir a bons jogos de futebol com boas equipas durante todo o dia. Faz um calor, faz tempo maravilhoso e por isso é convidativo para ir até Argenteuil. Vamos fazer aqui uma pequena pausa de publicidade, já voltamos a seguir. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, regressamos para a continuidade da emissão do Desporto Associativo de hoje, para dizer que os portugueses de Antony vão realizar o torneio de séniores e veteranos, intitulado Challenge do Presidente Arnaldo, no próximo dia 7 de junho, a partir das 8h30, com a participação de 5 equipas. Portanto, também pode, no próximo domingo, dia 7, ir assistir, ir presenciar este magnífico torneio organizado, uma vez mais, pelos portugueses de Antony, torneio intitulado Challenge Presidente Arnaldo. A época 2025-2026 ainda não acabou para o Sancerre Luso e para o Castanheira de Paris, que vão disputar a final da Taça Departamental CDM nas suas respectivas ligas, ou seja, a de Departamento de Yvelines e Departamento de Paris. No próximo domingo, dia 7 de junho, a final da Taça CDM da Liga Departamental de Paris vai opor o Castanheira de Paris à Associação Desportiva La Serbie às 9 horas no estádio Jude Ladoumec, em Paris 19. A final da Taça CDM da Liga Departamental de Yvelines opõe o Sancerre Luso à Estrela Desportiva de Sartrouville às 9 horas no estádio François Ponce em Verneuil-sur-Seine. Ainda uma outra Taça de Val-de-Marne em categoria de veteranos, meias finais, amanhã a partir das 9h30 no estádio Parc des Sports de la Plaine Sud em Choisy-le-Roi com o Ivry Desportiva Vimaranense a jogar frente ao Futebol Clube de Boissy. Vamos passar para o futsal, Campeonato Nacional de França, primeira divisão. Hoje é a 20ª e última jornada dos jogos que já começaram às 16 horas. Nos 4 primeiros para o play-off, ainda pode haver troca de posição entre o 4º classificado, o Nantes Métropole, que tem 34 pontos, e o 5º Gol Futsal Clube, que soma 32. Nos 3 primeiros, nada será alterado. O Sporting Clube Paris é segundo, terceiro é o Montpellier Med. Podem trocar de posição, mas nada muda, porque irão jogar um contra o outro, seja um o primeiro ou o segundo ou outro o terceiro. De qualquer das formas, na primeira mão das meias finais do play-off, será o jogo entre o primeiro, entre o segundo e o terceiro, perdão. O primeiro, por sua vez, é o Étoile Lavalloise, que joga com o 4º classificado. Eis os jogos que estão a ser disputados neste momento. O Paris Alcazar recebe o Nice Futsal Clube, perdão. O Gol Futsal Clube joga em casa com o Montpellier. Nantes Métropole joga no seu ginásio com o Toulon Métropole. Sporting Clube Paris, no ginásio Georges Carpentier, de Paris 19, recebe o Avion Futsal. Já o Étoile Lavalloise tem deslocação a Toulouse. Para terminar esta rúbrica futsal, para dizer que a Casa do Benfica de Paris Futsal tem detenção, vou dizê-lo em francês porque está tudo escrito em francês. Ora, detection futsal senior R3, nível exigido mínimo regional 3, a partir do 28 de maio, portanto já começou, e vai-se prosseguir em junho, todas as quintas-feiras, e a partir das 21 horas às 22h30, perdão. Estas detecções vão ser executadas e praticadas no ginásio de La Corine, em Saint-Germain-en-Laye, ou seja, junto ao Liceu Internacional. Vamos passar ao futebol em Portugal. Play-off, manutenção subida da Primeira Liga. Torriense perdeu com o Casa Pia, por 2-0 e falha a subida para a Primeira Liga Portuguesa. A 4 dias depois de fazer história ao conquistar a Taça de Portugal, diante do Sporting, no Jamor, 2-1 após prolongamento, o Torriense falhou tão desejada subida para a Primeira Liga Portuguesa após empate 0-0 no jogo da primeira mão há uma semana. A formação de Torres Vedras perdeu esta quinta-feira por 2-0 em Rimaior diante do Casa Pia. A formação orientada por Álvaro Pacheco garantiu assim a manutenção na Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Aires, esta história do Torriense ganhar frente ao Sporting também teve algum impacto nas equipas que vão jogar no, na UEFA. Quero eu dizer que, apesar do senhor ser adepto do Sporting Clube Portugal, o seu clube de coração é o Famalicão, e ora, com esta vitória do, do Torriense, o Famalicão vai para casa, já não vai para a UEFA.
Exatamente, vai para casa, mas fez o possível. Um milagre aconteceu, foi o Torriense ganhar a Taça de Portugal, mas, infelizmente, eu penso que era preferível subir à primeira divisão do que ganhar a taça, mas cada um tem as suas opções. Ninguém quer perder, ninguém quer ganhar. Mas, financeiramente, eu penso que seria muito melhor o Torriense subir a divisão.
Enfim, as coisas estão como estão. Vamos ter
exatamente,
uma equipa da segunda divisão no,
na Liga Europa.
Na Liga Europa.
E com isso tudo, passa o Benfica
para a Liga Europa.
Para a Liga Europa, a segunda eliminatória. Há duas eliminatórias e o Braga passa para a Liga Conferência.
Conferência, e tem que jogar duas pré-eliminatórias, mais o play-off ainda.
Exatamente. Houve muita mexida a esse nível por causa de um jogo. Mas ganhou e ganhou bem. Ganhou bem.
Culpado. Quem teve a culpa?
Sporting.
Mas o Sporting já está-se nas tintas, porque terminou na segunda posição no campeonato e vai diretamente para a Liga dos Campeões.
Graças ao Aston Villa.
Conjuntamente com o Futebol Clube do
Exatamente.
Porto.
Exatamente.
Enfim. Quanto ao play-off de manutenção, subida da segunda liga, entre Farense, antepenúltimo classificado da segunda liga, e o Belenenses, que terminou no terceiro lugar da fase de subida da Liga 3. O primeiro jogo do play-off ocorreu no estádio São Luís em Faro, no dia 23 de maio, com a vitória do Farense sobre o Belenenses por 1-0. O jogo da segunda mão entre o Belenenses e Farense vai ser disputado hoje, a partir das 21h30, no estádio do Restelo. Henrique Mendes já se juntou a nós, já está connosco, saudamos o Henrique. Olá, Henrique, boa tarde.
Olá, Sousa, olá a todos.
Henrique, na tua opinião, o que é que pensas desta ida do Torriense para a UEFA e ter, pronto, perturbado tudo o que estava previsto relativamente às equipas principais, ou digamos as equipas do cimo da tabela classificativa em Portugal, e é o Torriense que vai jogar diretamente na Liga Europa?
É assim, eu acho que, em vez de culpar ou não o Torriense de ter finalmente não escolhido a importância de saber se ganhar um troféu como a Taça de Portugal, é algo inédito, talvez o quê? Acho que o Torriense no futuro vai ter mais chance de subir rapidamente do que propriamente voltar a uma final da Taça. Por isso, eu acho que eles fizeram o papel deles, chegaram à final e ganharam como deve ser, sem ter medo de finalmente quem estava à frente. E estou mais até talvez a culpar, e até foi feito também pelo presidente Frederico Varandas, a culpar os jogadores e o Sporting, que talvez não pensaram a jogar uma Taça de Portugal e tentar de ganhar um troféu, porque o Sporting nesse aspecto acaba a temporada a zero, quer dizer, sem troféus, para quem que estava sempre a falar, dizer que era duplo campeão, finalmente desta vez voltou a quase uma situação que muito conhecido no passado, perder o Sporting com muita qualidade, mas sempre que não ganhava. Esperamos que não vai ser desta vez igual para o Sporting, e que agora temos de dar o mérito ao Portoriense. O Portoriense agora tem que preparar uma grande temporada nos próximos meses, porque claro que juntar a segunda divisão e depois de jogar a Liga Europa vai ser algo inédito em Portugal, e já aconteceu aqui em vários casos em França. Já tivemos o caso do Gagnon, já tivemos o caso do Calais, que também já jogaram as competições europeias sendo e jogando também nas divisões assim inferiores. E agora veremos o que será. Temos de dar mérito também ao trabalho feito pelo Torriense e jogar as competições todas até o fim. E bom, calhou a taça e falharam a subida. E estamos a dar também os parabéns a eles.
Ora, temos o Mundial 2026 que está à porta, que vai decorrer a partir do 11 de junho até 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Portugal, antes disso, ainda tem dois jogos particulares de preparação para executar. O primeiro é já no dia 6 de junho, no Estádio Nacional. Portugal joga contra o Chile, O segundo é no dia 10 de, Leiria, de junho, em Leiria, Portugal joga frente à Nigéria. Isto antes de viajar para Miami, onde vai montar o seu centro de estágio. Sr. Aires, como é que Portugal, como é que está a ver a nossa seleção para este Mundial 2026?
Eu estou a ver a nossa seleção com uma situação de um bocado de crítica a nível de jornalistas, que nós falámos há bocado. Jornalistas fazem muita coisa porque, infelizmente, metem-se em coisas que às vezes não deviam meter. Criticaram o selecionador por levar quatro guarda-redes, mas finalmente ele não vai mexer. Os quatro guarda-redes que vão, não mexem nos 26. Isso não há um que vai, mas não conta. Não conta. Mas penso que a seleção vai fazer um bom campeonato. Tem que ter muita atenção com a Colômbia, porque a Colômbia são fortes. E esperemos bem que iremos lá para cima, para, já não digo para a final, mas meias finais e lá para cima.
Henrique, a nossa seleção está integrada no Grupo K. O primeiro jogo de abertura para a seleção portuguesa é dia 17, frente à República Democrática do Congo, em Houston. Isto jogo às 12 horas, ou digamos 19 horas de Paris. Dia 23 de junho é o segundo jogo no mesmo estádio, em Houston, com jogo às 19 horas de Paris, frente ao Uzbequistão. E fecha o grupo dia 27 de junho com o jogo a defrontar a Colômbia. Achas que Portugal pode considerar-se favorito para terminar no primeiro lugar deste grupo?
Sim, claramente. Se Portugal quer demonstrar que é uma equipa que tem tudo, que tem tudo para justamente ganhar e ir até o fim neste Mundial, Portugal vai ter que agarrar este grupo para acabar em primeiro lugar e também para ter uma vida mais fácil. E sei que para ver as capacidades que sejam de um ou outro, Portugal também tem qualidade suficiente em termos do grupo para ganhar qualquer uma das equipas. E bom, temos que dar o mérito também ao selecionador, mesmo se há muitos que estão sempre a criticar, mas sempre a criticar é mais fácil dentro de estar dentro do salão e à frente da televisão. Mas lá está, o grupo é o que é, mas acreditamos que temos muito fé na seleção e muita qualidade pela frente, com os jogadores agora saber em que estado físico vão estar, em que também temos depende das vitórias, das derrotas que tivermos, e saber que temos o melhor jogador da Primeira Liga, que é o Bruno Fernandes, e também um meio-campo fabuloso que vai jogar ainda daqui a pouco tempo para a final da Liga dos Campeões, e mais alguns avançados e outro melhor defesa esquerdo. Pá, temos criticidade de grandes jogadores e grandes nomes, e para ir até o fim e ganhar este Mundial.
Ora, já que falaste na Liga dos Campeões, que é logo à noite, entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal, isto em Budapeste, também o teu comentário, a tua opinião sobre este jogo. Qual dos dois vai ser, é o mais favorito?
Não, para mim não há favorito, porque estamos num caso que é inédito para o Arsenal caso ganhe, é inédito para o Paris Saint-Germain caso ganhe a segunda, só que é assim, eu acho que concordo mais com as palavras do Luís Henrique, que fala bem, disse a primeira vitória na Liga dos Campeões é algo histórico. Agora, falar da segunda vitória consecutiva seria uma legião de erro, seria algo de legenda para o futuro da história, não só do futebol francês, mas também europeu, porque são poucas equipas que conseguiram guardar o título na Liga dos Campeões. Ultimamente foi o Real Madrid com o Zinedine Zidane 3 vezes, mas se o Paris Saint-Germain consegue algo que não tem conseguido desde o início da sua história, será mágico, porque mesmo assim, para quem sei o que foi, as forças que fizeram para estar presente outra vez, para já estão de parabéns, porque o Paris já mostra claramente que é uma equipa que é talvez a melhor da Europa, muitos, não só em França, mas também na Europa inteira, que falam em qualidade e falam em termos de elogios de um grande grupo do Paris Saint-Germain, e mesmo se que perda, será a história desta final, mas já estar presente, estando para tentar guardar o título que foi deles há um ano, já é muito importante para eles.
Muito bem. Henrique, podes continuar a intervir na conversa. Eu perguntaria também aqui ao Sr. Aires, já que estamos em França, que é o nosso segundo país, a nossa segunda nacionalidade, este grupo da França está no grupo F, acompanhado do Iraque, a Noruega, Senegal e, como disse, a França. Como é que se pode olhar também para este grupo?
Este grupo é um bocado difícil, César Gomes. O Iraque. O Iraque não é famoso na coisa, mas temos a Noruega e o Senegal. A França tem que se aplicar bem a fundo para passar este grupo.
A opinião que eu gostaria de ter dos dois, de Henrique e do Sr. Aires, ambos, França e Portugal, são dois grandes candidatos à vitória final. Acham que vamos assistir a uma final França-Portugal?
Espero bem que sim. Por minha parte, espero bem que sim. Seria ouro sobre azul. Mas se não fosse uma, era a outra.
Henrique, achas possível?
Depende do cenário, quem acaba em segundo e terceiro, e como há tantas seleções nesta, ainda não tenha, está tudo baralhado na minha cabeça, para saber se eu finalmente acabar em primeiro, pode estar em primeira na parte de cima, finalmente quem está na parte de baixo, ainda está tudo, é uma confusão ainda. Mas tem que ver, para já que a França e Portugal ganha os primeiros jogos que têm, porque eu acho que o grupo até da França será mais difícil com o campeão da África, o Senegal, e com equipas que vão querer também vencer uma equipa de França que está fortíssima.
Mas Portugal também tem que fazer muito cuidado com a Colômbia.
Sim, mas a Colômbia já não é o que era, porque ainda ficarás perto do James Rodríguez, que também já não é aquele jogador mágico que foi talvez no futebol do Porto. Eu acho que não, eu acho que a França tem um grupo mais complicado, porque a Noruega tem um avançado que toda a gente mostrar um alien, o Erling Haaland, por isso é mais complicado para eles, e logo veremos. Eu acho que acredito mais na posição de Portugal acabar em primeiro do que a França, ainda é capaz talvez de se safar, porque também estas vão poder se safar, porque quem não acaba em terceiro também, não estou a ver a França e Portugal já ficar de fora depois da fase grupo.
Muito bem, obrigado Henrique por teres participado aqui no Desporto Associativo, como habitualmente, é um grande obrigado, boa tarde e
boa tarde a todos.
Vou-te libertar para poderes ir assistir ao jogo dessa final da Liga dos Campeões, não esqueçam.
Deixa-me só dizer que amanhã às 13 horas, para o nosso Astra, também temos a meia-final do Sub-20 dos Lusitanos de Samor, para a taça de Val-de-Marne, da Coupe de Val-de-Marne. Podem ir, quem está presente, vai haver sol, vai haver muita gente, por isso vão apoiar os Lusitanos para talvez ir carimbar uma final do Sub-20 na taça de Val-de-Marne.
Muito bem, fizeste bem em salientar e destacar essa final, porque a mim fugiu-me, escapou-me. Obrigado, Henrique. Ora, a final da Liga dos Campeões é já daqui a pouco, a partir das 18 horas, Paris Saint-Germain, Arsenal, Estádio Budapeste, por outra, na cidade de Budapeste. Tanto um como o outro vão muito querer, isto é sempre uma final. Exato. Nunca podemos dizer que um é favorito mais do que o outro, uma final é uma final, mas que ganhe o melhor, e já agora...
Que seja o Paris.
Que estamos aqui na região, que seja o Paris.
Seja o Paris.
Ora, vocês têm... vamos falar mais enquanto nos resta 2-3 minutos, ainda para falar dos portugueses.com.br, para lhe perguntar, vocês habitualmente organizam torneios, têm alguma em preparação
temos,
atualmente?
Sim. Eu ia precisamente falar nisso. Temos no dia 14 um torneio de o DIS, só de jovens, só fazemos torneio de jovens.
14 de junho.
14 de junho. E depois temos no dia 20 de junho, também de jovens, o 11, lá se eu disse, irá aparecer o 11, no 20 de junho.
20 de junho, portanto, eu estou a fazer o que os nossos ouvintes estão a fazer também, estou a anotar.
Exatamente. E vamos ter um jogo no dia 21 de junho, que é uma, vamos dizer que não é uma comemoração, mas é uma lembrança de uma pessoa que faleceu, e vamos fazer um jogo entre amigos que jogaram com ele, era um jogador do clube, e vamos fazer um jogo de homenagem a essa pessoa.
Muito bem, só para terminar, a última questão, como é que vocês são ajudados, dado que têm tantas equipas, são ajudados pela Câmara Municipal, ou essas ajudas não são suficientes, ainda têm... mais algumas ajudas, como é que vocês angariam monetariamente a sobrevivência da vossa
ainda bem, associação? Ainda bem, Sr. Sousa Gomes, que me pôs esta questão.
Não podia fugir.
Pôs esta questão. Nós, a ajuda da Câmara Municipal é pouca, porque não fazemos parte do OMS, e como não fazemos parte do OMS, não temos direito ao bolo, digamos, monetário de como os outros clubes. Somos uma associação particular, e como sabe, a Câmara ajuda-nos aquilo que é possível, dá-nos uma pequena fase monetária de 2.700 euros por ano.
O que é muito pouco.
Dá-nos o campo, temos um campo que é só para nós, nós só utilizamos, somos nós que utilizamos aquele estádio, os vestiários, nós e a escola, que está uma escola à beira, até às 4 horas podem usufruir das instalações. A partir daí, das 4 até às 10h30 é connosco. Mas precisávamos de mais. Mas graças a Deus temos uma coisa que é de bom, é que nós temos bastantes sponsors, patrocinadores que nos ajudam muito. empresas que nos ajudam muito, embora com dificuldades da parte deles, mas nunca nos dizem que não quando a gente precisa. Lá estão eles a fazer um pano, a fazer um equipamento, a fazer,
esperemos que assim. Se assim seja, que continue, porque é boa forma para fazer a sobreviver esta associação, que é muito grande e que pratica não só o desporto, mas outras atividades.
Exatamente.
Como todos nós sabemos.
Nós, por exemplo,
o domingo passado, a grande festa de Ponta do Combo.
Exato.
Que faz parte da vossa associação também.
Não faz parte da nossa associação.
Quer dizer, esse
me damos-nos bem, organizado maravilhosamente, e dá bocado, estive com o presidente.
Ainda dão lá uma pincelada.
Mas se eles precisarem, nós já estamos.
Muito bem. Pronto, é assim que vamos chegar. Não sei se tem mais alguma coisa.
Sim, só queria desejar a todas as associações portuguesas que conseguiram os seus objetivos este ano, parabéns, felicitações. E àqueles que não conseguiram, que não desistam. Não desistam, porque admiro as boas notícias e os resultados onde vir.
Muito bem. Um grande obrigado a si, que esteve aí desse lado a ouvir a nossa emissão de Desporto Associativo. Ora, um grande obrigado uma vez mais. Fiquem bem, não esqueçam de ser felizes. Boa continuação, não esqueçam de ser felizes até daqui a 15 dias. Boa tarde.
Programa Desporto Associativo tem o patrocínio...
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.